mein Jesus, du bist wert, dass man dich im Staube ehrt, dass man dich beständig lobt und ehrt. Niemand ist so gut wie du, meine Seele jaucht dir zu, meine Seele jaucht dir freudig zu. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesu, hin. Deine Hand hat mich gemacht, wunderbar ans Licht gebracht, wunderbar ans helle Licht gebracht. Und dein Blut hat mich erlöst, dass ich ewig sei getröst, dass ich nun auf ewig sei getröst. Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir ganz mein Jesu hin. Huldreich blickest du mich an, sagst mir, dass ich kommen kann, sagst mir, dass ich zu dir kommen kann. Und dass du der Sünden Schuld nicht gedenkst nach deiner Huld, nicht gedenkst nach deiner Gnad und Huld. Von der meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesu, hin. Von der Erde reiß mich los, mach meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn,
Deus o Senhor nos abençoe a todos, esteja com todos nós, e quando os pensamentos foram expressos aqui, que Deus enviou luz, revelou a sua palavra, eu pensei em Zacarias 14, versículo 7, no tempo do anoitecer, se tornará luz. Geralmente, no anoitecer se torna escuro, mas o Senhor, Ele prometeu que haveria luz no anoitecer, e Ele nos dá a graça de caminharmos nesta luz. Nós temos saudações de muitos, houveram telefonemas em grande número. Então, o irmão Mutica nos enviou saudações, e então o irmão Edoni, também o irmão Paul de Nairobi. Então, nosso irmão Ellis, de Edmonton, com toda a sua família e amigos. Então, via nossa irmã Karina Sossman, saudações. E a sua irmã também chegou bem no Peru. Então, temos saudações de uma irmã, Lars, também envia saudações, saudações da Romênia, do nosso amado irmão Adrian, saudações do nosso irmão Uso e saudações do irmão Karki, todas essas saudações, então, dos irmãos Ovite, da Finlândia, e mais uma vez saudações do irmão Norman Yafta. São simplesmente nossos preciosos irmãos em todos os povos e línguas, como ouvimos ontem. Nós estamos ligados com o povo de Deus em toda a terra, e a mensagem divina de fato alcança os confins da terra. E quando foi expresso também que o Senhor se preocupou que não somente surgisse uma casa de Deus no qual nós pudéssemos nos encontrar para ouvir a sua palavra, o Senhor de fato disse que o alimento deveria ser armazenado e que chegaria o tempo quando deveria ser repartida, e o tempo de cidade a cidade, país a país, deveria ser viajado para essa mensagem ser carregada. É uma missão divina ligada com o plano de salvação de nosso Deus, que o Senhor, nos nossos dias, traz ao seu fim. Também isso eu já mencionei algumas vezes aqui. 1974, nós tivemos a consagração desta casa de Deus simples, simplesmente no pensamento que o retorno de Jesus Cristo estaria muito breve e que não precisávamos de um palácio que passaria o milênio, mas sim somente um lugar onde pudéssemos nos reunir para ouvirmos a palavra de Deus. Então veio o ano de 76, quando todos dentro da mensagem haviam se concentrado que 1977 tudo chegaria ao fim, porque o editor do livro, irmão Branham, havia colocado algo no livro das sete eras da igreja, havia adicionado algo, e de fato, no livro inglês, na página 323, que 1977 todos os sistemas mundiais chegariam ao fim e que o milênio começaria. E baseado nesta inclusão que jamais veio do irmão Branham, mas desse homem foi introduzido, por esse homem foi introduzida, todos que respeitavam o ministério do irmão Branham também aceitaram, porque estavam da opinião que isto vem dos lábios do irmão Branham, porque o livro foi escrito para o irmão Branham. Então aconteceu, 12 metros daqui, diretamente na minha altura, onde a velha cerejeira estava plantada, onde o Senhor, com alta voz, tudo traspassante, com a voz poderosa, disse: meu servo, vá ao terreno vizinho e consagra-o para mim, edifica lá, constrói, porque virão pessoas de muitos países que necessitarão de acomodação. Aqui havia uma grande cerca, 2,20 metros de altura, em cima havia arame farpado. Na Segunda Guerra Mundial, isso era um campo onde as pessoas foram ajuntadas. Eu sequer podia passar, eu tive que fazer uma grande volta através do terreno vizinho para chegar a esse terreno vizinho aqui, para consagrá-lo. Assim, de fato, nós olhamos para trás para anos nos quais Deus deu indicações e passo a passo nos guiou e nos direcionou até, poderíamos dizer, até o momento maravilhoso quando o irmão Schmidt, irmão Paul Schmidt, veio através dessa área de construção, quando a primeira construção estava chegando ao seu fim, e simplesmente disse ao passar o irmão Frank: isto não é suficiente, essa construção não é suficiente. E eu também caminhei, ele caminhou adiante, eu também caminhei adiante. Na próxima manhã, na rua Listrasse 7, eu abri a Bíblia e a palavra está no plural, e eles finalizaram as construções. Então eu sabia que não somente uma casa, mas sim duas casas teriam que ser construídas. De fato, Deus guiou todas as coisas. Nós jamais fizemos grande coisa disso, mas somos de coração gratos que pudemos caminhar todos esses passos com o Senhor e que Ele, de fato, deu graça e mais graça. Nós, as pessoas mais simples sobre a terra, para se revelar de tal forma e confiar a sua palavra. Imaginem, pensem que confiança Deus colocou dentro de nós, colocou em nós, como aos profetas, como aos apóstolos, quando disse: eu te enviarei de cidade a cidade para pregar a minha palavra. Deus sabia que nós pregaríamos a sua palavra com veracidade, sem acrescentar o mínimo, ou interpretar o mínimo, ou acrescentar algo, mas sim, pleno respeito diante da sua palavra, teríamos. E isto é necessário para que a palavra fresca do trono nos seja revelada. Eu já disse aqui uma ou duas vezes, no avivamento após a Segunda Guerra Mundial, quando as horas de oração entravam por meia-noite, e o Espírito de Deus estava atuando poderosamente e muitos foram batizados espiritualmente, havia um tema principal em todas as orações: ó Senhor, revela a Tua palavra fresca do trono. Quantas vezes nas horas de orações nós trouxemos isso através dos nossos lábios? E então veio o dia, então veio a hora no qual e eu e alguns outros também pudemos reconhecer que Deus havia revelado a sua palavra fresca do trono, não interpretada, mas sim enviou ao seu profeta para revelar a palavra a nós. E também para isso, irmãos e irmãs, é necessário que o mesmo Espírito Santo, a mesma unção do Espírito, nos ensine a todos, o mesmo Espírito que estava sobre o profeta, que estava sobre o nosso Senhor, ele foi ungido, e a unção tem que descansar sobre nós para que possamos receber tudo revelado como ele quis e como ele pensou. Então, duas coisas vêm juntas. Então, ele abre a nossa compreensão E somente então Ele pode revelar-nos a Sua Palavra através do Espírito Santo. É simplesmente maravilhoso que podemos vivenciar todas essas coisas pessoalmente. Deus não falou às nossas cabeças, não permanece, não há mais espaço para discussão, simplesmente introdução no plano de Deus, revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não somente o dom da profecia, isso pertence aos nove dons, mas o dom da profecia, o testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós tomamos tudo que Deus nos deu pela fé, aceitamos com gratidão e podemos testemunhar que Deus, na Sua graça, em todos os anos, nos guiou. E quão frequentemente eu já havia dito: Senhor, eu preguei todo o Teu conselho, o que eu posso ainda dizer ao Teu povo, e então a palavra repetidamente a mim, a vocês, a todos nós, nos foi dado, porque o Senhor nos revela através do Espírito Santo. Deixa-me, desse capítulo 1 João, deixa-me ler esses versículos para que vocês saibam o que eu penso e o que Deus pensou para nós. 1 João, e aqui, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 20: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo o que Deus revelou através da Sua Palavra. E no versículo 21, na última parte: e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então chegamos novamente ao versículo 26 e 27. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Também isto há, e vamos falar abertamente, tanto quanto a Bíblia é interpretada em todas as direções do céu, é interpretada, se faz também com as citações do irmão Branham. Nós não interpretamos nada, nos é revelado através do Espírito Santo. Então nós vemos a harmonia entre aquilo que Deus revelou a irmão Branham, aquilo que revelou a Paulo, aquilo que ele revelou a João na ilha de Patmos. Nós vemos a harmonia divina na palavra quando nos é revelada pelo Espírito. E mais uma vez, versículo 27 até o fim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Simplesmente maravilhoso que podemos vivenciar todas as coisas pessoalmente pela graça até o versículo 28. E agora, filhinhos, 1 João 2:28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, vamos permanecer nele, na sua graça, na sua palavra. Não vamos passar além da Escritura, mas como nosso Senhor mesmo disse, quem permanece em mim e em quem as minhas palavras permanecem, nesse lugar é simplesmente ressaltado que nada pode ser acrescentado à palavra da Escritura, e também nada pode ser retirado e nada interpretado. Da mesma forma, já dissemos há pouco, sim, em todas as denominações, a palavra é interpretada e mais uma vez interpretada. Na última edição da Idea Spectrum, está de 2 Timóteo, segundo capítulo, o último versículo, e lá as pessoas altas lá estão discutindo sobre isso, porque no último versículo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é falado da mulher. Todos vocês abriram essa palavra? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. O ponto de discussão trata-se que mulheres, através do nascimento de filhos, são salvos. Sim, e quem ler as diversas traduções e não colocar aqui também as outras passagens bíblicas, não compreenderá, a não ser que lhe seja revelado pelo Espírito. E especialmente na Rússia, há toda uma direção de fé, onde todas as mulheres casadas têm que ter um filho a cada 2 anos, de acordo com essa palavra, devido a essa palavra. Isso é um mal compreendido. A mulher é garantido a salvação, mulher, mesmo se ela, de acordo com o pecado original, nasce os seus filhos em pecado. A salvação aconteceu, o pecado foi reparado, o pecado original foi reparado, mas é necessário que Deus nos revele a sua palavra. Quem somente vem com a compreensão aqui na coisa, jamais se tornará claro a ele, mas se nos é revelado pelo Espírito, e temos até, preciosas irmãs, temos que ler os versículos anteriores. Não é agradável para mim quando Temos que ler um texto bíblico assim, em tal oportunidade. Mesmo assim, sei que todas nossas irmãs recebem cada palavra de Deus e não têm resistência a isto. Então, de fato, estamos no ponto que o irmão Branham, que foi revelado especialmente o irmão Branham em toda a criação, estava diretamente masculino e feminino em toda a criação, estava diretamente lá, sempre em pares, e também entraram em pares na arca, mas com o ser humano foi diferente. Primeiro veio Adão, e Eva estava dentro dele, não ao lado dele. Então Deus, o Senhor, deixou vir um sono sobre Adão e abriu o seu lado e retirou Eva dele e guiou a ele, e ele exclamou: carne da minha carne, osso dos meus ossos. E então vamos ao segundo Adão, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro ele estava só, mas a noiva estava nele já desde antes da fundação do mundo, eleita. E quando na cruz do Gólgota o seu lado foi aberto e o sangue jorrou, a noiva foi redimida e lhe será guiada. Leiam para isso Efésios capítulo 5. Eu interpreto isso para Cristo e a igreja, escreve Paulo. Quão maravilhoso, como a história da salvação desde o princípio nos guiou diante dos olhos. Então diz irmão Branham, se Eva estivesse na criação original, ela jamais poderia ter pecado. Então ele simplesmente inclui que foi necessário. E o que Deus faz é sempre correto, mas aqui está para as nossas preciosas irmãs escrito: alegrai-vos. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Perdão, mas assim está escrito: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Um maior presente Deus não pôde dar às nossas irmãs. Um maior presente não há. Que o Senhor disse: ouça, preocupe-se com seu marido e com sua casa, e faça aquilo que o Senhor ordenou para ti em sua palavra. E deixe o que Deus deixou aos irmãos, também deixe isso de fato com os irmãos. Mas agora vem a explicação para isso que está escrito aqui no versículo 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ontem à noite, nós já dissemos claramente: lá está Eva, no princípio da criação natural. Aqui está Maria, no princípio da nova criação divina, e disso está escrito até em Apocalipse, no capítulo 3, que Cristo, nosso Senhor, é o princípio desta criação divina. Apocalipse, capítulo 3, e aqui está, no versículo 14, Apocalipse 3, versículo 14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Um novo princípio. Criação através de geração aconteceu. Nós que somos parte da criação natural, fomos através do Espírito de Deus criados e nos tornamos uma nova criação pela graça, como ontem à noite, segundo Coríntios 5, se alguém está em Cristo, então nova criatura é, uma nova criação, o velho passou, tudo se tornou novo. Então, aos pontos seguintes que eu mencionarei, que eu quero mencionar brevemente, de Colossenses, capítulo 1, e essas passagens bíblicas, porque em si não estão concluídas, porque outras passagens bíblicas têm que ser tomadas, e por isto, irmãos e irmãs, nós temos, desde o princípio, nós ressaltamos de não uma, mas sim tomarmos todas as passagens bíblicas que fazem parte de um tema. Aqui em Colossenses, no capítulo 1, está no versículo 14 do nosso Senhor e Redentor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Digam amém. Uma obra consumada de redenção. Mas o ponto de discussão está no versículo 15, não para nós, para outros, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E agora vem a interpretação pelo intelecto que ele já como primogênito já era como antes de toda a criação, já era como primogênito, mas se lermos a palavra de Deus, lermos calmamente, ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém pôde ver a Deus jamais. Deus é Espírito, e na sua plenitude de Espírito, luz e vida, desde a eternidade à eternidade, ele já existiu, mas então ele veio da eternidade ao tempo, e por isto está escrito, no princípio, Deus criou os céus e terra, por isso está escrito, no princípio, havia palavra, e precisamos de fato tomar todas as passagens bíblicas e lermos precisamente, vamos ler mais uma vez, o qual é imagem do Deus invisível. Do Deus invisível. Deus permaneceu segundo o Espírito invisível, mas se revelou em forma visível, caminhou no Jardim do Éden, criou as primeiras pessoas à sua imagem, e nós também. E aqui a expressão primogênito da plena criação, da nova criação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós lemos no próximo versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, versículo 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E aí está, aqui a outra interpretação, que ele é o primogênito, se tornou primogênito com a ressurreição. O primogênito ele foi com o nascimento, mas ele, o primogênito, que foi para todos os primogênitos à cruz e nos trouxe e nos deu a redenção, ele, o primogênito, que na cruz morreu por todos os irmãos, ele, o primogênito, entre muitos irmãos, Romanos, capítulo 8, mas aqui está ressaltado que ele, como primogênito, trouxe a vitória, uma plena redenção, e desceu ao inferno e venceu a morte e o inferno, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Tudo na ordem divina pela graça. Ele é tudo em tudo. Ele é rei, sacerdote e profeta. Ele é cordeiro de Deus. Ele é mediador. Ele é advogado. Ele pode ser tudo e é tudo o que faz parte do plano de salvação. E aqui nós lemos que ele, em todas as coisas, ele tem a preeminência. Amados irmãos e irmãs, ainda está no meu coração de dizer a nós que nós somos o povo do novo pacto, a igreja dos primogênitos, que Deus, que creem agora a Deus e que recebem a palavra revelada em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Somos trazidos em concordância com Deus e a palavra de Deus. Nenhuma resistência interior temos mais, mas sim pela graça. Somos ensinados por Deus. Nós somos uma congregação, como também dissemos, chamados para fora, separados, igreja separada, e fomos trazidos de volta ao princípio. E essa passagem bíblica eu quero lhes dar como comparação de Esdras, capítulo 1. Depois de Crônicas vem Esdras, que todos que não talvez têm sabedoria do Velho Testamento, mas aqui temos o retorno do povo de Israel após o cativeiro babilônico, eles estão voltaram a Jerusalém, encontraram o lugar do templo, encontraram onde estava o altar, tudo foi edificado no lugar original, e a mim impressionou muito que aqui em Esdras, no capítulo 1, no último versículo, versículo 11, está escrito: em todos os 5.400 vasos de ouro e de prata, todos estes levou Sesbazar quando isso foi trazido de volta onde pertencia para Jerusalém. Fundamentalmente tudo o que havia sido levado do templo foi trazido de volta, até os 5.400 vasos de ouro e de prata. Quando eu li isto, eu senti grande alegria. Na plena restauração, tudo tem que ser trazido de volta. Deus cuidará que tudo seja trazido ao estado original, no qual era no princípio. Nós temos a palavra pacto no Velho Testamento. Nós, repetidamente, Deus fechou um pacto com Noé, ele fechou um pacto com Abraão, ele fechou um pacto com todo Israel, e então, no Novo Testamento, este é o sangue do pacto. Um pacto é um contrato, e nós estamos nesse contrato divino. Nós fomos levados a esse contrato divino, e esse pacto divino permanece, pois Deus o fechou conosco, e o sangue do pacto é a garantia que a palavra que Deus nos deu se cumprirá. Então, quando lemos todas as passagens bíblicas que falam do pacto, especialmente Êxodo 24, como o povo, e também o livro com aquilo que Deus tinha a dizer foi consagrado a Deus, qual seja, no qual o sangue do pacto foi aspergido sobre ambos, qual seja, sobre os crentes e sobre o livro do pacto. Aqui está Êxodo 24, a partir do versículo 6, e Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Irmãos e irmãs, não é um pacto com palavras somente, mas sim através do sangue do pacto eterno selado, e cada palavra de Deus é verdadeira e nós podemos de coração crer. Nós somos o povo do novo pacto, a igreja dos primogênitos. Nós podemos utilizar o sangue do Cordeiro e sabemos, nós somos pela graça, fomos justificados. Quem quer acusar os eleitos de Deus, quem quer se colocar do lado do acusador dos irmãos, colocai-vos do lado de Deus, creio em reconciliação, em perdão e não em acusação. Quem acusa outros está do lado do acusador e para si, de fato, ainda não aceitou reconciliação e perdão. Quem toma para si na fé a voz, o pacto, está sob a aspersão do sangue e tem acesso à palavra do pacto. Sobre isso poderíamos fazer todo um, citar um grande número de passagens bíblicas. Vamos somente brevemente a 1 Reis, 1 capítulo 8, para mostrar para nós de que forma, seja na introdução do pacto, Deus, qual papel ele teve? Deus já em todo o Velho Testamento, Deus cuidou que tudo que aconteceria no Novo Testamento já estava esboçado e mostrado. Nós temos em 1 Reis, capítulo 8, quando o homem de Deus fez a dedicação. 1 Reis, capítulo 8, versículo 15 está, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão a cumpriu, dizendo. Então vem os versículos 20 e 21. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E agora vem o versículo maravilhoso, 21, e constitui ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez, em que está o concerto que o Senhor fez com os nossos pais. Quando os tirou da terra do Egito, está o concerto na arca, a palavra revelada de Deus para aquele tempo. Deus fechou um novo pacto conosco. Nós lemos essas maravilhosas passagens bíblicas, essas duas do Novo Testamento, de Mateus 26, somente versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue do Novo Pacto, o seu sangue, foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. E esses muitos são aqueles que já estão na promessa que Deus deu a Abraão: em ti abençoarei todas as nações, todas as gerações da terra. Então, irmos a Gálatas 3, em Cristo, a promessa se tornou verdadeira. E todos os povos e línguas foram abençoados através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que derramou o seu sangue, o sangue do novo pacto. Nós não somos um grupo ajuntado, nós somos igreja, nós somos Cristo, a igreja de Jesus Cristo, compradas pelo precioso sangue. E nós cremos em cada palavra do pacto, do velho e do novo pacto, pois ambos pertencem juntos. Então, a passagem ainda de Marcos, capítulo 14, onde mais uma vez nos é falado da boca do Senhor, esses fatos são passados diante dos nossos olhos. Marcos, capítulo 14, e aqui a versículo 24, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Deus não pode e não quebrará o pacto. Ele, no Velho Testamento, prometeu: após aqueles dias, eu fecharei um novo pacto convosco. E esse novo pacto, ele fechou, e através do seu sangue foi selado, e nós somos o rebanho, a multidão comprada pelo sangue, que fomos incluídos nesse pacto. E eu digo mais uma vez: Deus não quebrará o seu pacto, e nós também não. E se alguém aconteça em alguma coisa, alguém, então nós chegamos em arrependimento ao Senhor, e nós reconhecemos que nosso Redentor ainda é um fiel sumo sacerdote. Nós não precisamos de estar sob nenhuma maldição, sucumbirmos nenhuma maldição. A maldição foi retirada para sempre. Nós chegamos ao nosso Senhor e Ele torna bem todo o dano. Vamos resumir do que se trata hoje. Deus tem um plano de salvação. Deus fechou o pacto com Noé. Deus o fechou com Abraão. Deus o fechou com Israel. Deus fechou o pacto com a igreja em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as palavras do novo pacto pertencem a nós, e todas as palavras do velho pacto nós colocamos nisto, porque simplesmente fazem parte, e nós podemos vivenciar a palavra assim como está escrita. E também esse pensamento, irmãos e irmãs, que nenhum irmão ensine ao outro, mas sim como a unção vos ensina, assim assim está correto diante de Deus, e nenhuma mentira, nenhuma interpretação está nela. Então Romanos 5 se cumpre, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então se cumpre como a unção vos ensina, então está correto diante de Deus. Então o mesmo Espírito de Deus está descansando sobre vós, que estava descansando sobre a igreja original, sobre o Senhor, e está descansando sobre nós hoje. Talvez vocês digam, quem somos nós? Quem foram os discípulos? Quem foram os apóstolos? Quem foram eles? Até de Elias está escrito em Tiago 5, ele foi um homem como nós. O que vocês querem ser? Permaneçam pessoas razoáveis e sirvam ao Senhor. Nenhum fanático, nenhuma coisa extrema, bem normais na vida, no campo terreno e no campo espiritual, e na vida espiritual. E o Senhor se revelou a nós de forma tão maravilhosa, falou tão claramente conosco, e também esta palavra de Mateus 13, as multidões o Senhor falou em parábolas aos seus discípulos, que ele tomou ao lado, ele então revelou as parábolas e lhes disse, a vós foi dado saber os mistérios do reino de Deus. Irmãos e irmãs, eu estou olhando com intenção, intencionalmente de um lado até o outro. Que graça Deus nos deu em um tempo onde tantas interpretações, tantos ensinamentos, tantas doutrinas sobre a palavra, sobre a mensagem em todo o mundo são espalhados. Deus tem um povo reunido para ouvir as suas palavras. Reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras, e nós ouvimos as puras palavras de Deus, nós as aceitamos na fé e as recebemos reveladas. Também tudo o que o irmão Branham disse pode ser sobre a unção e direcionamento do Espírito Santo, pode ser ordenado na Santa Escritura. Então não há contradição, mas sim revelação através do Espírito que nos guia em toda a verdade. Nós colocamos nesse lugar, de fato, o direito de sequer uma única interpretação, sequer uma única explicação, nada, e mais uma vez nada, nós passaremos adiante, a não ser a maravilhosa palavra de Deus, no original. A igreja noiva é a eleita. João Batista já havia dito, o amigo do noivo ouve o chamado de júbilo da noiva, e esta minha alegria então é plena, se tornou plena, até Apocalipse e a sua noiva se preparou. Irmãos e irmãs, nós, os chamados para fora, os separados, que somos negados por todos e rejeitados por todos e ainda seremos, nós Nós sempre, diante da face de Deus, em todos esses anos, nós pudemos nos reunir, fomos edificados sobre o fundamento santo dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina, um Senhor, uma fé, um batismo, tudo de volta ao princípio. Então, nós somos o rebanho comprado pelo sangue e o sangue do novo pacto foi derramado por todos, para os muitos que se deixam introduzir nesse pacto, que aceitam a redenção pelo sangue e na fé recebem o perdão e a reconciliação com Deus, vivenciam. Queremos tudo o que o Senhor nos ordenou também fazer. Eu preciso da minha parte fazer o que o Senhor me ordenou, como já disse no começo, e como Ele pôde colocar a sua confiança em nós. Ele sabia, desde antes da fundação do mundo, que nós o creríamos, que nós confiaríamos nele, que nós permaneceríamos em sua palavra. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, então vocês são meus verdadeiros discípulos. Eu tenho uma pergunta. Alguém poderia imaginar que um profeta Isaías pregaria uma mensagem misturada? Alguém poderia imaginar que um profeta ou um apóstolo fizesse uma própria mistura? Não. E mais uma vez, não. Homens santos, a partir de Deus, falaram sobre direcionamento do Espírito Santo. Eles falaram simplesmente como hoje aqui é falado. E eu vos digo também por quê? Para que a honra não fique a nenhuma pessoa, para que alguém não chegue e diga, um grande homem de Deus, não um grande homem de Deus, mas sim o grande Deus enviou a sua palavra para nos curar. Eu escrevo na nova carta circular, o último atuar de Deus não estará vinculado a uma pessoa. Deus, Ele mesmo, Ele assumirá. E como eu disse frequentemente, através da pregação, as pessoas têm que ser ligadas a Deus. Se não nos sucede através da pregação da palavra do pacto, que o povo do pacto seja ligado a Deus, então, ou o proferidor, ou os ouvintes, ainda não reconheceram do que se trata de fato. Creiam a mim, irmãos e irmãs, chegou o tempo onde cada um, sobre o direcionamento do Espírito Santo, será ensinado pela unção, tem que ser ensinado pela unção, e todos encontram em seu lugar no reino de Deus. E também no campo terreno, simplesmente tudo ordenado divinamente pela graça. Eu fecharei um novo pacto convosco. Então diz o Senhor, este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, e eu, os meus mandamentos e as minhas palavras eu escreverei em vossos corações, e vocês poderão vivenciar aquilo o que eu exigi. E se formos sinceros, então todos os mandamentos que o Senhor deu, muito simples para serem cumpridos, mas precisaríamos nos esforçar para não cumpri-los, esforçar muito para não os cumpri-los. Deus não exigiu nada impossível de nós. Tudo é possível aquele que crê, e quem recebeu a nova vida de Deus, ele poderá viver aquilo o que Deus disse em sua palavra. Vocês querem hoje, para vocês na fé, aceitar isto? Pode ser esse o dia que o Senhor fez, que não saiamos aqui entristecidos daqui, mas como no Salmo 118 está escrito, este é o dia que o Senhor fez, deixa-nos estar contentes e alegres, deixa-nos estar gratos que Deus nos revelou a sua palavra e nos confiou a sua palavra, gratos por podermos carregar a sua palavra a todo mundo como a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. A plena restauração de tudo aquilo que estava na origem na igreja. Ele, o Deus vivo, que deu todas as promessas, Ele cuida sobre sua palavra. E aqui está o ponto. Se a sua palavra está em nós, então Ele cuida de nós. Sobre a sua palavra que nós cremos em nós e através de nós seja cumprida. A sua palavra em ti, diga amém. A sua palavra está em nós. A sua graça se tornou parte de nós. Nós somos o povo do novo pacto. E nós cremos cada palavra de Deus. E o Senhor cuida de nós por sua palavra, por seu pacto, por suas promessas, para trazer tudo à finalização. Deixa-me, finalizando, ainda fazer a consideração. Nossas reuniões terão valido a pena, porque não estamos aqui somente de, eu creio que acima de 20 nações reunidos aqui, mas sim em 88 nações, centenas e mais de centenas estão lhe conectados para ouvirem. Então, a última mensagem alcança os confins da terra. E para isto ela foi dada, o Evangelho, o pleno Evangelho, de tudo que faz parte do reino de Deus, é dado a testemunho a todos os povos, pregado a testemunho a todos os povos, então virá o fim. Vocês todos compreenderam? Vocês todos compreenderam que aqui não somente algo é feito, mas em direta missão do Todo-Poderoso Deus é feito, que não temos ensinamento próprio, não temos ideias próprias, mas sim a santa palavra de Deus, a palavra do pacto, ao povo do pacto que foi redimido pelo sangue do pacto, nós pregamos esta palavra e o Espírito de Deus nos revela pela graça. Vocês receberam a unção e ela vos ensina e vos ensina sobre tudo. Creiam, aceitem, recebam. E o Senhor estará com todos nós, chegará ao alvo com todos nós, como está escrito, a sua obra Ele consumará para o glorioso dia do seu maravilhoso retorno, com o qual nós contamos em nosso tempo. Abençoados sejam todos olhos que veem, todos ouvidos que ouvem, todos corações que creem e que receberam. Deixa-nos, no amor divino, estarmos ligados, permanecermos ligados com Deus e uns com os outros. E o ponto principal é que os últimos sejam chamados para fora e que sejam tirados como, sejam arrancados como, como uma brasa do fogo em todos os povos, em todas as nações, que Deus possa retirar, chamar a todos e acrescentar, e o número esteja então completo, e nós possamos então sermos elevados com Ele para a glória. A Ele, ao noivo das nossas almas, seja gratidão, e Ele, seja, Ele cuide para que a sua noiva, no tempo correto, esteja preparada, e não como nós vivenciamos em Bruxelas, que o noivo teve que aguardar por muito tempo. Agora é o chamado para fora, agora há a preparação, e quando vier o aperfeiçoamento, todos nós vivenciaremos, todos nós vivenciaremos o último atuar de Deus, e assim, então, seremos levados para a glória, a Ele, ao nosso Deus e Senhor, que revelou a sua fidelidade para conosco, nos confiou a sua palavra e nos deu. A Ele seja a honra. Juntos nós honramos o poder do seu sangue, do novo pacto, que tem uma plena poder no seu povo do novo pacto. Nós agradecemos pela palavra que Ele nos revelou. A Ele agradecemos pelo Espírito Santo que se inclina sobre nós, a unção vem sobre nós. Nós somos ensinados por Deus e tudo nos é revelado de tal forma como foi revelado aos profetas e apóstolos e também ao irmão Branham. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra e o louvor eternamente em santo nome de Jesus. Amém. Vamos levantar e orar e então juntamente agradecermos ao Senhor. Se as irmãs têm um hino cabível, já faz parte quase daqui, que nós ouçamos hinos que chegam, tocam o coração e já nos colocam em oração diante do trono de graça de Deus. Eu só tenho o pedido, por favor, também todos que vieram novos, que talvez pela primeira vez estão aqui, é o vosso dia, a vossa hora. Aceitem o que Deus vos preparou. Aceitem. Vocês não sabem se haverá uma segunda oportunidade. E por isto, sempre, repetidamente, a palavra de Hebreus, hoje, assim, quando ouvirdes a sua voz, eu quero que vocês estejam no arrebatamento, eu quero que vocês pertençam à Igreja Noiva, eu quero que vocês creiam a Deus. O Senhor nos abençoe.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wunderbar. wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leib mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen.
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 Amen. Nós cremos o que o irmão Branham, e foi dito ao irmão Branham, a mensagem que te foi confiada antevirá a segunda vinda de Cristo, e assim todos, em todos os povos, línguas e nações que ouvirem juntamente, sejam abençoados no nome do Senhor. Mas eu quero ouvir se vocês podem crer que nós, pela graça, agora somos a igreja chamada para fora de Jesus Cristo. Digam amém, digam amém. Vocês podem crer que o Senhor nos deu a graça também para pertencermos à igreja noiva, e que todos que pertencem à igreja noiva cuidam aquilo o que o Espírito agora diz às igrejas. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja simplesmente a gratidão trazida para isso, por podermos viver agora e podermos vivenciar a última parte da história da salvação pessoalmente. Lembre-se de vocês em suas orações, neste mês, no próximo fim de semana, viajarei à Ucrânia, então, irmãos e irmãs de diversos países se juntarão para ouvir a palavra de Deus. Eu posso vos dizer, também na presença do irmão Schmidt, no momento onde, quando o irmão Schmidt está ao meu lado e traduz, é é um irmão Schmidt muito diferente. Ele vive dentro disso, é simplesmente poderoso. Todos os outros tradutores são bons, mas o irmão Schmidt, ele é muito bom. Nenhum problema, irmão Schmidt. As pessoas compreendem tudo. Lembrem-se de nós. No terceiro fim de semana, Lyon está planejado. Após muitos anos em Lyon, embora não seja necessário, porque também lá nossos irmãos ouvem, irmãos e irmãs ouvem a palavra que é pregada aqui, mas nós tomaremos o tempo, compraremos o tempo, e no terceiro fim de semana estaremos em Lyon. Lembre-se de mim e todos os irmãos em oração que carregam a mesma palavra em todos os povos e carregam a todos os povos. Nós oraremos juntos. Então, o irmão Erich Schmidt fará um anúncio. Irmão Schmidt, por favor, ore conosco. Grande Deus, juntos nós chegamos a Ti nesta hora aqui, nesse lugar e em todos os lugares onde o Seu povo em algum lugar está reunido. Tu conheces a todos pelo nome. Nós Te agradecemos aqui. Nós Te agradecemos por Tua palavra. Nós Te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Nós Te agradecemos pela unção que nos ensina e nos ensinou até esse momento. Senhor, nós Te agradecemos e Te pedimos, abençoe da riqueza da Tua graça em todas as línguas, em todos os povos, em todas as nações, em todas as cores, Senhor Jesus Cristo, em todos os continentes, pois a Tua palavra alcança os confins da terra, meu Deus. Senhor Jesus, abençoa-nos, preencha cada coração que aqui ouviu, que viu aqui, para o louvor do Teu nome. Deixa-nos elevar o Teu nome e Te agradecer ao Deus vivo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nós pedimos juntos, abençoe também o carregador da Tua palavra, que o Seu nome seja glorificado e adorado. Amém.
Amém.
Então, nós enviaremos saudações ainda. Por favor, faça o anúncio. Amados irmãos e irmãs, é fácil passar uma notícia agradável, é difícil passar uma notícia menos agradável. Nós vivemos na esperança que nós estaremos uma vez com o Senhor. E nessa esperança também a nossa irmã Ruth viveu. A minha sogra, nessa manhã, no café da manhã, ela foi levada. Ela partiu, ela está no Senhor. Para nós deve ser um consolo, pois vivemos na mesma esperança de estarmos lá para vê-la lá, pois ela vê agora o que ela creu. Para nós como família é naturalmente uma perda, de um lado e de outro me preenche de gratidão, pois os últimos anos não foram bons para ela, foi muito dificultoso, e agora ela está lá, onde todo sofrimento tem um fim, pois eu creio que esse mesmo alvo todos nós temos. Nós temos uma vez que ir, partir, assim está na Escritura, e nós queremos estar preparados para que esse último passo nós possamos caminhar. Amém. Quando será o sepultamento, não sabemos, isso tudo será anunciado. Obrigado. Uma notícia triste e mesmo assim uma notícia alegre. Todo o céu se alegrou lá. E para fazer essa pequena consideração, nenhum casal que eu conheço foi de tal forma abençoado como o irmão e a irmã Ruth, que eu conheço ambos desde 1953. Muitas coisas nós vivenciamos juntos, e a irmã Ruth tinha o dom da profecia por muitos anos, atuada por Deus, especialmente no dia 31 de dezembro de 1965, quando nenhum de nós sabia que o irmão Branham havia partido. Deus deu 7 revelações em uma reunião de orações pela graça, até a expressão "meu servo", eu coloquei a minha espada em suas mãos. Eu não quis aceitar interiormente, mas em silêncio disse: "Amado Senhor, a espada tu colocastes nas mãos do teu servo, irmão Branham. Quem sou eu?" E não sabia que o irmão Branham, no dia 24 de dezembro, havia partido. Eu deveria saber, porque eu o vi partir na nuvem. Vocês todos sabem a vivência maravilhosa, mas como foi, a nossa preciosa irmã terminou a sua caminhada. Ela, como esposa, como mãe, como irmã em Cristo, ela fez tudo, e Deus deu-lhe o poder, e nós somos gratos pela vida que o Senhor lhe deu a ela. E nós pedimos ainda pelo irmão Ruth, para o qual, na minha penúltima oração, havia dito, ele tinha dores, e eu disse em oração: "Amado Senhor, a idade você pode deixar para ele, mas as dores tira-lhe, pois assim está escrito que o Senhor tomou as nossas dores sobre si." E agora, como há poucos dias estive lá, o irmão Ruth se alegrou simplesmente de um bom estado corporal, e por isso também somos gratos ao Senhor. Quanto hoje, ou estiveram pela primeira vez nessa reunião? Quantos estão pela primeira vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deus o Senhor vos abençoe especialmente. E agora, finalizando, simplesmente faz parte um obrigado de todo o coração. Todos ontem estavam silenciosos, foram para a cama silenciosos. Todas as luzes estavam no tempo correto, estavam desligados, não se ouvia nenhuma porta mais, nenhuma conversa. E nós queremos vos de coração agradecer por isto, que também este campo faz parte simplesmente, que nenhuma perturbação aconteça, também através de autofalar, em hora avançada. Deus o Senhor abençoe a todos, e nós esperamos vocês na próxima vez, no próximo primeiro fim de semana. Senhor nosso Deus, a Ti seja a honra A ti seja o louvor. Tu também nesse hoje tu falastes conosco e nos revelastes a tua palavra e a tua vontade. Eleves tu a tua face sobre todos nós e dá-nos a tua paz e a tua bênção. Esteja com todos, em todos os povos, línguas e nações, especialmente com todos os irmãos servidores, e nos guie à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Edifica a tua igreja e aperfeiçoe. Tu derramastes o teu sangue do pacto para a igreja do novo pacto. Tu nos destes a palavra do pacto. Nós te agradecemos de coração por isto. Seja louvado e glorificado, agora e eternamente. Aleluia. Amém. Louvor, honra. E todo o povo diga amém.
Amém.
Amém. E cada um estenda ao outro e desejam as bênçãos de Deus no seu amor, ligados intimamente.